passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre maternidade, pressão social e direito de escolha. A decisão de ser mãe, de não ser mãe ou até de adiar a maternidade ainda provoca estranhamento, cobrança e julgamento social. Em pleno século XXI, muitas mulheres seguem ouvindo perguntas como: e os filhos, vem quando? Ou tendo suas escolhas pessoais colocadas em dúvida. A maternidade ainda é tratada por muitas pessoas como uma etapa obrigatória da vida das mulheres. E essa expectativa social continua influenciando relacionamentos, decisões profissionais, a saúde mental e até a forma como mulheres enxergam a si mesmas e são vistas dentro da própria família e nos ambientes de trabalho. Ao mesmo tempo, cresce o número das que falam abertamente sobre o desejo de não ter filhos, sobre a sobrecarga associada à maternidade e a necessidade de construir relações mais equilibradas na vida familiar. No Pautas Femininas de hoje, vamos conversar sobre como essas pressões sociais atravessam a experiência feminina e por que o debate sobre maternidade também passa por autonomia, saúde mental e direito de escolha. E quem está aqui conosco é a psicanalista Vera Iaconelli, escritora e pesquisadora das relações familiares e dos desafios da maternidade e da paternidade. Ela chama atenção justamente para esse modelo, que avalia, está em colapso, uma lógica que romantiza a maternidade e invisibiliza o peso emocional, físico e social que muitas mulheres carregam. Vera, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite.
Mesmo hoje, em pleno século XXI, decidir não ser mãe ainda causa estranhamento em algumas pessoas. Na sua opinião, por que essa escolha continua sendo tão questionada?
Tem uma associação já há muitos séculos, né, da mulher como sinônimo de mãe, como se a grande realização na vida de uma mulher fosse única e exclusivamente a maternidade. A gente não tem um paralelo em relação ao homem se definir como homem por ser pai, né? O homem ser ou não pai é uma contingência. A mulher ser mãe parece uma expectativa bem fechada, porque até pouco tempo atrás as mulheres não podiam ter uma carreira e desenvolver as próprias aspirações, né? O trabalho doméstico, o cuidado da família, a esfera de cuidados, meio que a mulher era condenada a viver essa experiência, né? Então, para a gente se livrando dessa associação, para a gente pensando que algumas mulheres simplesmente não querem ter filhos ou não podem ter filhos e continuam tendo suas vidas, vai levar algum tempo ainda, não?
Uhum. E de que forma essa pressão social sobre a maternidade pode impactar a saúde mental, os relacionamentos e até a vida profissional das mulheres?
Olha, você tem mulheres que têm filhos simplesmente porque elas acham que têm que ter, e depois que elas os têm, mesmo amando os filhos, se arrependem da experiência da maternidade. A gente tem mulheres que não conseguem ter filhos e acham, né, não conseguem ter filhos biológicos, porque filhos a gente sempre pode adotar, né? Uhum. Mas elas não conseguem ter filhos biológicos e acabam, e não querem adotar, enfim, acabam ficando muito frustradas, achando que não cumpriram a sua experiência na vida, né? Então tem toda uma pressão, não só para ter filhos, mas para um certo desempenho da maternidade e sobrecarga de tarefas nessa função, que tem adoecido as mulheres sistematicamente. As mulheres estão muito exaustas, muito deprimidas, né, com doenças psicossomáticas, em grande parte associadas a essa pressão social.
Você falou dessa pressão. Ela aparece de forma mais sutil, ela é mais explícita, aparece no dia a dia?
Ela vai ficando cada vez mais explícita, né? Quer dizer, na infância as meninas já vão sendo criadas com uma certa ideia de cuidar, de ser mãezinha, de brincar de bonecas no papel de mãezinha. Isso vai sendo uma expectativa que vai sendo criada muito sutilmente, muito imperceptível, mesmo para os pais que criam expectativa na menina, isso está inconsciente, né? E ela vai chegando a idade, quando a gente tem um relógio biológico bem mais restrito que os homens, vai chegando uma idade que isso vai se tornando uma ingerência mesmo sobre as decisões da mulher, né? Uma expectativa. Por fim, se ela tiver um relacionamento duradouro, se ela casar, aí se torna mesmo uma obrigação, né? Como assim, você está casada e não tem filhos? Vocês são egoístas, vocês não pensam na próxima geração, para quando é que esse bebê, quando nasce um já está esperando o segundo. Vai ficando, o funil vai ficando cada vez mais apertado, né?
Como lidar com essa pressão social de você casou, você tem que ter filho, aí você teve um, quando é que vem o segundo, quando é que vem o terceiro, por que é que você não quer ter filho? Como as mulheres deveriam reagir, ou devem reagir, ou qual seria a sugestão de reação em relação a esse tipo de cobrança?
Então, primeiro tem que resolver uma coisa internamente, que é bancar o próprio desejo, né? É poder realmente avaliar o quanto o seu desejo é um desejo alienado a querer agradar os outros e o quanto ele é um desejo seu mesmo de encarar uma maternidade, né? Quando você resolve isso internamente, o que não é fácil, porque é difícil a gente distinguir aquilo que a gente deseja das experiências que a gente vive na vida, inclusive das pressões e das expectativas, da autoimagem que está associada àquilo. Quando você consegue chegar nesse patamar, o que os outros falam fica muito indiferente, né? Pode ser motivo de piada, de chacota, indiferença, ou de uma resposta clara e objetiva de que, bom, não tenho porque não quero. Então, essa dificuldade também de fazer frente à pressão passa pela dificuldade da gente assumir o nosso desejo e bancar que, o que queremos, hein?
E no final das contas, parece que o filho é somente da mãe, né?
Ah, sim. Isso é uma prática, né, que a gente, desde a Revolução Industrial, com a divisão sexual do trabalho muito clara, né, as mulheres cuidando do espaço doméstico e trabalhando fora para também completar a renda familiar, e os homens trabalhando só fora e voltando para casa e tendo o descanso do guerreiro. Então, enquanto a mulher trabalha 24/7, o homem volta para casa e ele pode descansar. O cuidado é permanente. E essa ideia de que as mulheres não trabalhavam fora é bobagem, as mulheres sempre trabalharam fazendo pequenas culturas para vizinhos, cozinhando, né, fazendo serviços domésticos em outras casas, trabalhando nas fábricas, nas lavouras, vendendo produtos, trabalhando nas fábricas, nas lavouras, né? Então, desde a Revolução Industrial, as mulheres trabalham muito dentro e fora de casa, mas a divisão era essa. O que acontece a partir dos anos 60 é que as mulheres começam a desejar ter carreiras e trabalhar porque elas querem se independentizar, e aí começa uma nova visão sobre o trabalho feminino. Mas o que a gente vê são mulheres acumulando funções e adoecendo por causa disso também. E o homem se eximindo dessa parte. Então, a mulher vai para o mercado de trabalho e o homem não vai para dentro da casa dividir igualitariamente as tarefas domésticas e as tarefas de cuidado, que sobrecarrega a mulher e adoece ela, né?
Sim. E para encerrar a nossa entrevista, que mensagem você gostaria de deixar para as nossas ouvintes, tanto aquelas que querem ser mães, as que já são mães, as que talvez tenham se arrependido de serem mães, ou que vão se arrepender ou se arrependeram de terem perdido de repente a oportunidade de terem gestado e serem mães, enfim, se tornarem mães de alguma forma?
Bom, eu acho que a gente tem que entender que existe um resultado dessas maternidades, que é a criança, e existe também uma posição ética em relação à nova geração. Então, de algum jeito, a gente tem que responsabilizar pelas nossas escolhas, mesmo que elas foram equivocadas. Nem que seja a criança entregue à adoção para terceiros que vão cuidar dela. Então, a gente tem uma responsabilidade sobre a nova geração que a gente pôs no mundo. Com relação a gente tem mulheres em várias situações, repensem, né, isso mesmo que vocês querem, e sabendo das condições nas quais isso opera hoje. Então, tem muita mãe solo, assumida, que banca, que faz, tem muito casal que permanece junto e consegue vencer as pressões sobre a conjugalidade que a parentalidade traz, né, que a maternidade, a paternidade e a paternidade trazem. Então, tem casais que conseguem enfrentar esse tsunami. Esses casais, geralmente, eles têm visões mais equânimes, um diálogo mais aberto e a possibilidade de pensar a parentalidade de uma outra forma. Eu acho que o diálogo, a reflexão sobre si, ainda é a melhor forma de enfrentar esses desafios e a gente pleitear, né, perante o poder público, mais creches, mais, não as mulheres, homens e mulheres pleitearem do Estado e das empresas melhores condições de exercer seus trabalhos e cuidar dos filhos.
Perfeito. Vera, muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, eu que agradeço.
E quando se fala em liberdade de escolha para as mulheres, o debate também envolve planejamento familiar e acesso à contracepção. Está em vigor uma lei aprovada pelo Congresso que acabou com a exigência de autorização do cônjuge para a realização de laqueadura e vasectomia. A mudança também reduziu de 25 para 21 anos a idade mínima para esterilização voluntária em homens e mulheres com capacidade civil plena. A lei manteve o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação de vontade e o procedimento cirúrgico. Nesse período, a paciente deve receber orientação de equipe multidisciplinar sobre métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. Em alguns estados, como em Santa Catarina, o governo divulgou um aumento de 66,7% no número de laqueaduras e de 16% em vasectomias. Outra opção é o acesso a métodos anticoncepcionais. Em entrevista à repórter Paula Groba, o ginecologista Carlos Moraes explica que com a inserção do DIU, as mulheres correm menos risco de uma gravidez indesejada caso esqueçam de tomar a pílula.
Entre os métodos contraceptivos usados pelas mulheres, um deles ainda é pouco utilizado pelas brasileiras, o DIU. A baixa adesão desse método, mesmo sendo um dos mais eficazes contra a gravidez, se deve às dúvidas e certos medos das mulheres. E para esclarecer mais sobre o DIU, eu converso agora com o médico ginecologista e obstetra Carlos Moraes. Bom, doutor Carlos, o DIU, é verdade que ele é considerado até mais eficaz que os anticoncepcionais comuns e até a laqueadura?
Na verdade, quando a gente fala de eficácia de método contraceptivo, a gente tem que levar em consideração dois aspectos. Uma coisa é o uso ideal, a outra é o uso real. Então, por exemplo, o anticoncepcional oral é um método contraceptivo que funciona muito bem. Entretanto, no mundo real, algumas pacientes podem se esquecer de tomar o remédio, o comprimido, ou eventualmente tomam um remédio que diminui a eficácia do método contraceptivo. E o DIU tem essa vantagem, ele não depende disso. E alguns tipos de DIU, eles são tão eficazes, estatisticamente, quanto uma laqueadura. E apresenta uma vantagem, são métodos que são reversíveis.
Agora, para inserir o DIU, é um processo geralmente fácil, né? Dá para fazer no próprio consultório?
É bem simples. Então, existem várias situações, né, em que o DIU pode ser inserido. O ideal é que a paciente passe numa consulta, seja avaliada pelo médico. Não existe um único tipo de DIU, eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar. Então, a gente tem os DIUs de cobre, que são DIUs um pouco mais antigos, existem os DIUs hormonais, que são um pouco mais recentes. Mesmo nos DIUs hormonais, existem DIUs que têm uma maior quantidade de hormônio, DIUs que têm uma menor quantidade de hormônio. Então, essa avaliação costuma ser feita pelo médico ginecologista no consultório. Uma vez feita a indicação, o médico combina com a paciente e a inserção pode ser realizada no consultório. É um procedimento que pode causar um discreto desconforto, mas que demora em torno de 15 minutos. A paciente terminou a inserção, tem condições de seguir para a sua rotina diária sem problema.
Quais são as contraindicações do DIU?
Salvo a maior dificuldade realizada a inserção, por exemplo. Então, às vezes, a gente tem algumas pacientes que têm alguns miomas, né? E a inserção pode ser tecnicamente um pouco mais difícil. Mas, fora isso, é um método que pode ser utilizado por uma grande parte das pacientes. Mesmo, para você ter uma ideia, algumas pacientes que têm um histórico, né, de trombose, por exemplo, né, que é um quadro de uma formação de coágulos, por exemplo, né, nas pernas, essas mulheres elas não podem tomar um anticoncepcional oral, mas eventualmente o DIU elas podem utilizar sem problema nenhum.
Quais são os exames que devem ser feitos para você verificar se está direitinho ali, bem inserido o DIU?
Isso, normalmente então essa paciente antes da inserção faz essa avaliação médica, o médico colhe alguns exames que são rotineiros, né, Papanicolau, eventualmente pode precisar de um ultrassom pra transvaginal para a gente avaliar, e depois a paciente retorna em 30 dias, até para dar um retorno para a gente, como está essa aceitação do método, né, como é um método que dura 5 anos, às vezes tem um período de adaptação, né, ao método. E é sempre bom a paciente ser acompanhada para a gente entender e tirar, eventualmente, dúvidas que eu percebo que podem ocorrer nos primeiros 2-3 meses.
O SUS ainda já oferece, né, gratuitamente, mas ainda é um número, vem crescendo ao longo dos anos, mas ainda é um número baixo, né, para a quantidade, sim, de mulheres. Nós somos mais da metade da população do Brasil. Mas acredito que a gente conseguiu esclarecer bastante essas dúvidas, esses medos que nós mulheres partilhamos aí. Eu agradeço muito a sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade.
O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Hoje conversamos sobre maternidade, pressão social e direito de escolha. Nesta edição, a apresentação e a produção foram de Rita Zumba, com participação de Joyce Teles, a edição de Leila Herédia e os trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.